ao Senado no Rio de Janeiro. Ele entra na vaga que era do ex-governador Cláudio Castro, que desistiu de concorrer após ser alvo de operações da Polícia Federal. A segunda vaga da direita, no Rio, foi anunciada como sendo de Márcio Canella, do União Brasil. Porém, a candidatura do ex-prefeito de Belfort Roxo está em xeque após ele ser preso em outra operação da PF que apurava um esquema de lavagem de dinheiro. Ele foi solto nesta semana para responder em liberdade. O agendamento de exames para obtenção e renovação da CNH está temporariamente suspenso no Paraná desde segunda-feira. Segundo o Detran do Estado, o governo paranaense reduziu o valor dos exames obrigatórios exigidos nesses processos e está em diálogo com as clínicas credenciadas para organizar um novo sistema de cobrança. Não há previsão para normalização dos serviços. Horário de Brasília, 11:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Noite Total. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, boa noite. Bem-vindos à última meia hora do programa. Hoje vamos até às 11:30, hein? Com a Karina Almeida na produção e os trabalhos técnicos de Henrique Dias. Vamos lá com os nossos repórteres. Agora com a Desirê Miranda. As investigações concluíram que uma diarista que roubou e matou dois idosos dentro do apartamento deles em Belo Horizonte, a polícia identificou outras vítimas dessa diarista. Uma delas é uma nutricionista que havia contratado a diarista 5 dias antes de ela cometer o crime contra o casal.
4 novas vítimas da diarista Paola Stephanie Cirino, de 30 anos, alegaram que também foram dopadas e furtadas pela mulher durante faxinas em apartamentos de Belo Horizonte, região metropolitana. A informação foi passada pela Polícia Civil de Minas Gerais durante coletiva nesta terça-feira, com a conclusão do inquérito do latrocínio de um casal de idosos no apartamento onde morava, na região centro-sul da capital mineira. O crime aconteceu em 29 de junho e é indiciado. Foi presa 3 dias depois. 2 inquéritos foram abertos em 2024, depois que uma idosa de 85 anos de Contagem e a filha dela, moradora do bairro Buritis, na região oeste de BH, foram furtadas após Paola trabalhar como diarista na casa delas. Elas relataram que sentiram súbita sonolência e depois disso deram falta de dinheiro e objetos. Outra moradora da região oeste de BH foi vítima da faxineira dias antes do latrocínio dos idosos. Da casa dela foram levados cerca de 30 mil reais, conforme explicou o delegado Gustavo Barleta.
Existe uma outra vítima que foi furtada, na verdade foi roubada, melhor dizendo, na quarta-feira anterior à morte do casal. Ou seja, 5 dias antes, ela praticou um crime de roubo aqui em Belo Horizonte, momento em que foi subtraído mais ou menos a quantia de 30 mil reais da residência desse casal.
A vítima é a nutricionista Rafaela Parreiras, de 28 anos. Ela contou que contratou Paola para trabalhar como freelancer depois de receber várias indicações de um grupo de moradores do bairro. Enquanto Paola esteve na casa, Rafaela se sentiu sonolenta e dormiu dentro do carro no estacionamento de um supermercado. O marido dela também foi dopado e adormeceu em casa. A nutricionista acredita que a faxineira colocou sonífero nas garrafas de água do casal e fez a limpa no apartamento.
Ela já chegou em casa com o intuito de furtar, porque eu percebi alguns comentários dela muito interessada em saber sobre as coisas. Os vídeos mostram que ela sai com muitos itens, então a gente acredita que os itens tenham sido roubados durante o período que ele estava dormindo. Ela levou as minhas roupas, ela levou joias. Com a ajuda do delegado Gustavo e com toda a equipe, eu consegui reaver grande parte dos itens, mas as minhas joias eu não consegui reaver.
A última vítima identificada é o primo do casal de idosos que morreu. O homem que indicou Paola para os parentes contou à polícia que também foi dopado e perdeu R$800. Na ocasião, a faxineira conseguiu convencê-lo de que ele teria passado mal e perdido a carteira. Como confiava na mulher, ele nunca suspeitou de nada. O inquérito que indiciou Paola Cirino por duplo latrocínio foi concluído e remetido à justiça. Se julgada e condenada, ela pode pegar de 48 a 60 anos de prisão. A defesa da faxineira disse que não vai comentar a conclusão do inquérito nem as novas investigações. De Belo Horizonte, Desirê Miranda.
CBN Noite Total.
A Polícia Civil arquivou a ocorrência sobre a morte de Vilmar Pereira da Silva, de 49 anos, registrada enquanto ele aguardava atendimento na recepção da UPA do Recanto das Emas em junho deste ano. Segundo a corporação, exames apontaram que a causa da morte foi natural e, por isso, não será instaurado inquérito policial. O arquivamento ocorreu 2 dias após outro homem morrer enquanto aguardava atendimento na recepção do hospital de base neste domingo. Ele chegou a passar pelo primeiro atendimento e sofreu um mal súbito enquanto aguardava ser chamado. 2 profissionais tentaram reanimar o paciente, mas ele morreu na sala vermelha da unidade. Já no caso de Vilmar, ele permaneceu na unidade por pelo menos 4 horas antes de morrer, de acordo com as testemunhas. Imagens registraram o homem sentado em uma cadeira de rodas na sala de espera. Segundo relatos, outros pacientes perceberam que ele não apresentava sinais vitais e acionaram a equipe da unidade. A filha de Vilmar, Evelyn Silva, disse à TV Globo que o pai enfrentava alcoolismo e costumava procurar atendimento na UPA, mas, segundo ela, frequentemente não chegava a ser atendido.
E, infelizmente, todas as vezes que ele foi internado, a gente via de perto o descaso, a forma que eles tratavam meu pai. Isso não é caso dele ficar internado aqui e várias outras coisas.
O IGES-DF informou que a apuração administrativa sobre o caso continua em andamento. O Instituto afirmou que a investigação já passou pela fase preliminar e agora tramita na controladoria do órgão. Segundo o IGES, também foram adotadas medidas para reforçar os fluxos de atendimento e acolhimento na unidade. Na época, o Instituto informou que Vilmar não possuía ficha de atendimento aberta, nem havia passado pela classificação de risco e que estaria na unidade buscando abrigo. Reportagem Igor Cardim.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN Noite Total. CBN para maiores, com Ana Canosa.
Saudade, Ana Canosa maravilhosa. Como é você se produziu toda, hein? Boa noite.
Tânia Morales, minha amiga querida.
Ai, meu Deus.
Aqui, me produzir para você, para os nossos ouvintes da CBN. Muito feliz de estar aqui hoje, matando a saudade.
Tá lindo. Nossa, morrendo de saudade. Quando a Ana Canosa querida falou, vamos fazer, vamos conversar. Eu falei, claro, para já, para já. E olha, temos um gancho bom, deixa eu só dizer, né, para quem não conhece, né, vai que alguém chegou no programa hoje, porque quem já frequenta esse programa conhece a Ana Canosa, porque ela tinha esse quadro, CBN para maiores, em que falávamos sobre sexo, sem pudores.
Né? Nenhum, zero pudores.
Zero pudores.
Delícia.
Dá para resgatar, inclusive, todos os comentários da Ana Canosa no nosso site, no aplicativo CBN para Maiores. Procure aí. Ana Canosa, que é psicóloga, sexóloga, terapeuta de casais. É, enfim. E aí o gancho é o seguinte, dia 30 é o dia do orgasmo. E aí a gente já está falando...
Dia 31, amiga. É, 31 de julho.
Ainda tem mais um dia. E aí a gente já está antecipando justamente para dar a chance para o pessoal aqui
se preparar.
Se preparando, chegar afiadíssimo, né? No dia 31.
Porque afinal de contas, né, Taninha, tem pessoas que levam mais tempo para chegar e outras são mais rapidinhas. Então, a gente já, como a gente quer, né, compor todos os tipos de pessoas, a gente já começa hoje.
Porque a pessoa que seja mais lenta para chegar no orgasmo já começa hoje o preparativo.
Já começa hoje o preparativo, exatamente.
É. Ana, então vamos começar assim, diga, a pergunta amor. Básica, né? O que é o orgasmo?
Muito bem. O orgasmo é uma resposta fisiológica do corpo ao ápice da excitação. Né? Então, a gente diz que o ser humano ele é regido pela resposta sexual. A resposta sexual ela compreende basicamente em quatro fases: o desejo, a excitação, o orgasmo e a fase resolutiva, que é, normalmente acontece após o orgasmo, que é quando os órgãos voltam ao seu estado anterior ao início da excitação. Eu gosto de fazer uma associação do orgasmo com o espirro. Porque como é que é o espirro, Taninha? Vamos lá, como é que a gente espirra? Tem um acúmulo de tensão, não é isso? Você fica... Não fica? E de repente você tem uma descarga dessa tensão rápida que acompanha algumas reações do corpo, não é isso? Nariz, etc. Né? E acompanha uma sensação de que fechou o ciclo. Você teve um acúmulo de tensão e, de repente, aquilo teve uma descarga. Então, dá até uma sensação de bem-estar. Convenhamos que o orgasmo, eu gosto de brincar, que é um espirro na área de lazer, né?
Então, é melhor,
que
né?
Que gera muito mais prazer. Mas tem tanta similaridade, meu bem. Veja se você concorda comigo, Tânia Morales. Tem dia que você tem um super espirro. Sabe aquele que... Exatamente. Né? Tem dia que você tem um espirrinho. Né? Tem dia que você tem vários espirros em seguida. Tchic, tchic, tchic. É ou não é? Orgasmos múltiplos. E tem dia, meu bem, que você perde o espirro. Eu tenho raiva desse.
Sim.
Que acontece que nem no orgasmo. Você tá ali, vem a excitação. E de repente você fala... Ai, volta, você respira, pensa, né? E aí,
fica
foi embora.
Frustrante, é.
Parece que passou da linha, passou do tempo. Às vezes as pessoas dizem, né? Às vezes eu tô ali no ápice e parece que algo passou. Então, o orgasmo, ele é esta reação fisiológica do corpo a uma excitação anterior que vai gerar, então, prazer, relaxamento... Mas aqui, Tânia Morales, diga, faça a pergunta a você, adoro.
Ah, então, porque é legal, né, gente? Orgasmo é bom, dá um prazer, né? Mas tem uma função, assim, sei lá, traz benefícios para nós?
Muitos, e é isso exatamente onde eu ia. O orgasmo, ele vai gerar uma série de aumento de substâncias no cérebro humano que estão muito ligadas à fonte da recompensa, do prazer e de sensações de bem-estar e motivação. E aqui eu tenho uma coisa maravilhosa para dizer para nós mulheres. Há uma diferença, lembra que eu falei? Desejo, excitação, orgasmo e resolução, que é aquela fase que o corpo volta ao estado anterior, não é isso?
Sim.
Pessoas com pênis precisam ter esta fase resolutiva mais rápida, porque o pênis não pode ficar tanto tempo assim ereto, né? Tem um tempo para esse pênis ficar ereto e depois ele precisa voltar ao estado anterior, né? Até para a circulação sanguínea, etc. Nós mulheres não precisamos, o nosso órgão ele tem uma maior, né? Ele tem um tamanho maior, mais interno, né? O que a gente vê do clitóris, por exemplo, é só o capuz do clitóris na vulva. Então, a gente não precisa que essa fase resolutiva seja muito rápida. Então, ela nas pessoas com vulva e vagina, ela é mais lenta. O que nos possibilita termos orgasmos múltiplos. Então, você tem um orgasmo, aí você vai baixando a resposta, mas se citar de novo, é capaz de ter outro. E isso, gata, faz com que as mulheres fiquem mais tempo regidas pela dopamina, que é uma das substâncias pós-orgasmo, que é responsável pela satisfação, pelo bem-estar e pela motivação. É por isso que muitas mulheres, depois que têm um orgasmo, querem trabalhar e falar, fazer coisa. E se as mulheres soubessem desta potência, a gente tinha um orgasmo de manhã, a gente ia dominar o mundo. Porque você fica mais tempo sob o efeito da dopamina.
Ah, bom, então também vamos dizer aqui, vamos esclarecer que não necessariamente a pessoa precisa estar acompanhada para chegar a um orgasmo.
De jeito nenhum, ela pode de manhã se autoestimular e ó, se você tá com um problema, por exemplo, tem que fazer um relatório, meu bem, tá desfocada, não tá desfocada, não tá conseguindo fazer. Tenha um orgasmo, você vai ver, senta no computador para ver se não faz. Dica de hashtag, fica a dica.
Fica a dica, isso vale para homens e mulheres.
Não, mais para as mulheres. Os homens, como eles têm a fase resolutiva mais rápida, entra em efeito pós-orgasmo, além das substâncias positivas como citocina também. A citocina é aquela substância do aconchego, né? Sensação de bem-estar. Entra a prolactina. A prolactina é o antitesão da humanidade. É o antitesão. Ela entra neste momento da fase para fazer com que pare a excitação. E a prolactina, Taninha, é a substância da lactação. Por isso que uma mulher, quando está amamentando, ela tem uma tendência a não ter desejo. É o antitesão total.
Mas aí o homem fica com a prolactina?
Ele fica com a prolactina mais alta nessa fase, que é o antitesão e dá sono.
Ah, daí vira e dá aquela cochiladinha.
E muitas parceiras em relações heterossexuais querem fazer o quê? Fazer coisa, quer essa, opa, né? Fica assim, cara, um pouco mais estimulada.
Virou e dormiu.
Que é uma das diferenças aí que nós temos na resposta de pessoas com vulva e vagina e pessoas com pênis. Que dá uns rolê difícil, viu? A relação heterossexual, minha amiga, eu vou dizer.
Tem uma questão de tempo mesmo, né? Tudo bem, a gente consegue ter um orgasmo e depois outro e outro, mas demora também mais do que o homem para ter o orgasmo em geral,
sim,
né?
Uma mulher que não esteja, vamos fazer o cenário certo.
Tá, vamos.
Não tá apaixonada, porque apaixonada, minha filha, a gente tem orgasmo até de menos de meio minuto, só de olhar já tá, já tá excitada. Não tá apaixonada e não tem 20 anos de idade.
Tem a questão da idade, depois quero falar da idade também.
E aí, agora vamos pro cenário da vida adulta. Tem um relacionamento de 15 anos. Tá bom, vai 10 anos. Tá bom, queridos, queridas, 8 anos também já dá. De coabitação, com a mesma parceria, que conhece todas as características. Não é isso?
É.
Atravessada pelo mundo adulto. Boleto para pagar.
Tem louça na pia. Tem criança chorando.
Mãe doente, filho doente, problema da escola do filho, que já trabalhou o dia inteiro, né? Ainda está tentando encontrar um horáriozinho para fazer um esporte para cuidar da saúde.
Ainda ficar bonitinha.
É. Não pense em sexo durante o dia, porque, né, vamos combinar que as pessoas, né, que não trabalham na área, o tema do sexo às vezes não vem com tanta frequência. Não é isso?
É.
O desejo espontâneo, esse que nasce no corpo, não está muito presente por causa de hormônio. Ou seja, meu amor, ela não está pensando em sexo. Aí vem a parceria dela e começa um estímulo. Ela vai levar mais tempo. Até ela se conectar com o tema, decidir se ela prefere dormir ou se ela vai dar uma chance para esse movimento do corpo, para ter um orgasmo, se convencer de que vai ser bom. Sim. E que ela vai acordar cedo amanhã, no dia seguinte.
Mas o homem também é impactado por conta para pagar, espero que tenha por louça na pia, filho. Mas tem um desejo mais facilmente aí, despertado?
Aí que tá. Aí nós temos duas questões importantes. Uma é fisiológica. Então, uma pessoa que é regida por testosterona, claro que a testosterona não é a única responsável pelo desejo, porque nós temos homens, por exemplo, em consultório, que têm testosterona nos seus níveis normais e não tem desejo espontâneo. Não tem... Mas o desejo, ele não é só espontâneo, ele tem também a vontade de fazer sexo com a outra pessoa, tem a questão subjetiva do desejo, né? Mas os homens têm a questão de uma regulação hormonal melhor, a gente tem muita flutuação hormonal, dos homens é um pouco mais estável, e eles também aprenderam, pela história da humanidade, pela cultura, que prazer sexual faz bem ao corpo deles, e que nem todo sexo precisa ser feito com afeto. Então eles aprenderam a regular as próprias emoções com sexo. Então, estou irritado, faço sexo, né, ou tenho um orgasmo para ficar mais feliz. Eu estou com insônia, eu faço sexo para dormir, ou me masturbo para dormir. Eu estou triste, eu faço sexo para melhorar, eu estou feliz para comemorar. Então, assim, eles aprenderam, tem uma permissão social.
É, tem isso.
As mulheres têm menos percepção, por exemplo, dos efeitos do orgasmo no corpo. Então, quando ela está naquele lugar que a gente estava falando daqui a pouco, né, atrás, às vezes ela vai fazer sexo para agradar o parceiro, e não porque, tá, eu vou fazer porque vai fazer bom para mim, que deveria ser isso, assim, porque o orgasmo tem este efeito no meu corpo. E os homens, eles têm uma rapidez maior na resposta. Então, eles têm cerca de 5 minutos o tempo de latência intravaginal no orgasmo. Então, começou a penetração, 5 minutos está tendo orgasmo, média.
Média de 5 minutos da penetração até o orgasmo no homem.
É. Tem, eu sei que tem muitos ouvintes dizendo, eu não, eu deu 20 minutos. tem alguns homens que ficam muito mais tempo. Mas a média da população. Tá? A gente, 13 minutos. Naquele contexto que eu estava contando, que tá, não está namorando, né?
Tá feliz, tá animada, tá com tesão.
Exatamente.
Lá em cima. 13 minutos em média, desde o início da penetração até o orgasmo. É bastante. A mulher demora mais.
É, do estímulo, né? Estímulo. Agora, outra coisa, né, Tânia?
Ah,
tem
o
uma
estímulo
coisa.
Não é a penetração, claro.
Não necessariamente, porque claro, o clitóris claro. É que a gente fala que mais rapidamente leva orgasmo. Claro. Tânia Morales.
Falando.
Quer estatística? Vou te dar uma estatística tristíssima.
Vamos aos números.
Vamos aos números, que eles não mentem.
Não mentem.
Ai,
sexo
olha que estatística.
É tá.
Olha que estatística triste.
Ai.
Se pensar na frequência de orgasmo nas relações sexuais entre homens e mulheres. As mulheres têm orgasmo 35% menos do que os homens, pensando em frequência de relação sexual.
Tá. É um tanto, hein?
É muito. E... quem mais tem orgasmo em frequência de relações sexuais, né? Se contar, você teve 10 relações, quantas você teve orgasmo? Quem é que mais teve? Homens heterossexuais. Segundo lugar. Homens homossexuais. Terceiro lugar, homens bissexuais. Quarto lugar, mulheres lésbicas. Quinto lugar, mulheres bissexuais. Sexto e último lugar, mulheres heterossexuais.
Caramba.
Nós temos um grande problema na humanidade. Existe um ajuste necessário em relações heterossexuais.
É, porque aí nesse caso não é exclusivamente por uma questão anatômica. Tem também uma questão ali que não, a interação tem alguma coisa errada.
É na interação. É na possibilidade da mulher assumir uma responsabilidade sobre o próprio prazer. Eu gosto assim. O que me faz ter orgasmo mais rápido é esse estímulo, vir assim é mais legal, então tem uma responsabilidade, uma autonomia feminina.
A gente não costuma apontar o que a gente gosta.
Exatamente. E tem uma permissão do masculino para a autonomia feminina. Porque se eu falo, por exemplo, para o meu parceiro, que eu só que eu tenho orgasmo através de estímulo clitoriano e não com a penetração? Dados, vamos aos dados. 85% das mulheres têm orgasmo com estímulo clitoriano. Fecha a nota de rodapé.
Fica a dica.
Hashtag fica a dica. Então, assim, se eu digo para o meu parceiro, olha, eu tenho orgasmo com estímulo clitoriano, e ele fica triste porque eu não tive orgasmo com pênis na penetração.
Ah, porque o pênis dele é...
Tem que... os homens têm que entender, homens heterossexuais, que a gente gosta da penetração. A penetração, ela é prazerosa, desde que ela não doa, esteja tudo bem com a excitação. Só que só a penetração, para a maior parte das mulheres, ela não leva ao orgasmo. Gente, isso é anatômico, não é contra pênis, não tem nada a ver. A gente precisa de um clitoriano mais direto. Então, se ela acha que o parceiro vai ficar triste ou porque ele ficou bravo, aí ela... Porque como é que ela vai falar? Meu bem, meu amigo ouvinte, você que é um homem crítico, você que é um homem que leva tudo para o pessoal, como se ela estivesse falando, você precisa rever os seus conceitos, seja mais flex, pessoas flex, híbridas. Hoje, né, quando você entra no carro elétrico, eu sempre pergunto para o Uber... Esse carro é elétrico ou é híbrido, né? Que é elétrico e também combustível fóssil. Híbrido. A gente tem que ser flex.
Gente.
E não levar tudo ao pé da letra, tudo para o pessoal, como se fosse uma ofensa pessoal, como se eu não soubesse fazer direito, né? Os homens às vezes também têm essa, eu sou o responsável por dar orgasmo. Meu amigo, ninguém dá orgasmo a ninguém, senão a gente comprava no Natal e dava para as amigas.
Dá de presente. Mas, por exemplo, você diz assim, na hora que está no ato sexual, se a mulher se estimula, por exemplo. Tem homem que ainda fica ofendido.
Se ofende. Tá. E tem muita mulher que não se sentem livre para se autoestimular, por exemplo, durante a penetração. Né? Agora, vamos ser também, né, compassivas também como no masculino. Os homens aprenderam assim, então também há uma desconstrução.
Sim.
E existem pesquisas também que mostram que alguns homens têm problema de ter orgasmo porque estão se sentindo muito vulneráveis na relação. Então, aquele homem muito preocupado com o prazer da parceira. Nós queremos que seja preocupado. Mas existem alguns homens que toda a atenção da atividade sexual é para a parceira. Ou para o outro parceiro. Aí esquece um pouco de si.
Tá.
Ou que está preocupado em perder a ereção. Porque ele perdeu a ereção outro dia, daí ele fica com isso na cabeça. Aí ele é atravessado por essa pressão. Aí ele também já não consegue nem... chegar ao orgasmo quando não ter ereção. Então também, gente, cuca, sabe, essa coisa da gente ficar muito pressionado atrapalha muito a resposta sexual.
Nossa. Ai, meu Deus, eu tenho 2 minutos, você não tá acreditando, né? Por falar...
Não tô acreditando.
A gente vai ter que voltar, porque eu quero falar sobre fatoridades, quero falar os tipos de orgasmo de mulheres que você diz que tem variações.
Tem uma pesquisa que mapeou o tipo de orgasmo feminino com... como é que é o nome daquele exame lá de que vê o cérebro e tal? Aquele que a gente entra, tomografia, junto com o estímulo e tal, que mapeou a reação de orgasmo feminino também, junto com o vibrador e vendo o estímulo e tal.
Gente, a mulher então, entrou naquele... Bom, tá bom.
Aí
mapeou.
Vamos resumir.
Vamos.
3 tipos de orgasmo mais comuns. Assim, cada mulher tem de um jeito mais comum um ou outro, né?
Tá.
Vulcão. Que é aquele que, precipita, e de repente, explode.
Tá.
Onda, que é aquela excitação que vem em ondas. Né? Então, que a mulher vai sentindo excitação vindo em ondas, sabe? Como no mar mesmo, né? Às vezes pode ser uma onda, pode ser uma marolinha, mas enfim.
Tá.
E tem um outro tipo de orgasmo, que é o avalanche, que depois que a mulher tem o orgasmo... Então, assim, o orgasmo, na hora que tem o ápice, não é tão forte, mas ela fica sentindo depois, como se tivesse... Sabe assim?
Um reflexo, sim.
Um reflexo.
Um equio.
Isso, interessante, né? Uhum. Então, as mulheres normalmente ou são mais um ou são mais outro. Essa pesquisa foi feita com mulheres. É, eu não sei se fosse feita com homens se teria o mesmo resultado, né? O mesmo tipo, é.
Bom, Ana, não consegui matar a saudade, vamos ter que voltar.
Eu também
hein?
Não.
Vamos ter que voltar.
Mas olha, pessoal, dia 31 tá aí, né? Vamos nos preparar, né? Já entrando no clima, né? Fazendo uma brincadeirinha ou outra com as parcerias, sendo gentis, porque gentileza gera gentileza e abertura para a atividade sexual. Isso. É ou não é?
É isso.
E bora ter orgasmo que faz bem para a pele.
Amém.
E para o humor também, viu?
Então, precisamos. Ana, então, dia 31, que é o dia do orgasmo. Ana Canosa, muito obrigada. Amo falar com você. Volte
eu
sempre,
também,
não demora.
Obrigada,
tá?
Não demora. Um beijo grande, viu?
Beijo grande.
Tchau, gente. Boa noite.
A linda Ana Canosa, maravilhosa, psicóloga, sexóloga, terapeuta de casais, fazendo com que a gente mate a saudade do quadro CBN para Maiores, que ela apresentou aqui durante muito tempo nesse programa.
Repórter
de Karina Almeida e os trabalhos técnicos de Henrique Dias.
Apresentação, Tânia Morales.
Bom, na sequência, vem aí O Mundo em Meia Hora. Um ótimo restinho de terça-feira para todo mundo.
CBN Noite Total. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Em 2026, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse que a Câmara cumpre a lei e negou irregularidades no gerenciamento de emendas. A declaração veio após a PF identificar que parlamentares sem mandato tem influenciado na destinação dos recursos. O ministro Flávio Dino, do STF, autorizou operações contra o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e contra o ex-deputado Eduardo Cunha. Dino também cobrou explicações sobre a execução de emendas das comissões de saúde da Câmara e do Senado. A PF indiciou o deputado Euclides Petersen, do Republicanos de Minas Gerais, e o ex-ministro da Previdência e ex-presidente do INSS no governo Bolsonaro, José Carlos Oliveira, sob suspeita de envolvimento nas fraudes em aposentadorias e pensões. Os dois fazem parte da lista de 48 indiciados por crimes como corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Eles já haviam sido alvos de operações da Polícia Federal no ano passado. No horário de Brasília, 11h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. O Mundo em Meia Hora. Apresentação, Fernando Andrade.
Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Mundo em Meia Hora. Hoje, no primeiro bloco, eu converso com o professor Hussein Kaloud, professor de Relações Internacionais da USP, pesquisador de Harvard e conselheiro no Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Vamos falar sobre a volta da guerra entre Estados Unidos e Irã. Quem manda agora no Estreito de Hormuz? Politicamente, para Donald Trump, vale a pena retomar a guerra? Aí, no segundo bloco, com Ariel Palacio, diretamente de Buenos Aires, a gente fala sobre a rivalidade entre Argentina e Inglaterra. Vamos para o mundo. Hussein Kaloud, obrigado mais uma vez pela participação aqui no Mundo em Meia Hora. Seja bem-vindo.
Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês.
Professor, o presidente Donald Trump desistiu daquela taxa de 20% para navios que cruzassem o Estreito de Hormuz, disse que agora vai fazer acordos de comércio e investimentos com o país do Golfo, não vai precisar mais pagar esses 20%. O bloqueio, sim, será mantido apenas para navios que saiam ou tenham como destino portos iranianos. Isso deve ocorrer já agora, nessa terça-feira. Enquanto isso, Estados Unidos continuam bombardeando alvos iranianos. Já foi a terceira noite consecutiva de ataques E o Irã voltou a atacar bases americanas no Golfo, o último alvo foi Jordânia. E deputados iranianos já afirmaram que o memorando, aquele memorando que a gente já falou aqui várias vezes, memorando de entendimento que foi firmado com os Estados Unidos no mês passado, deixou de existir. Professor, descreve para a gente que situação é essa, que momento da guerra estamos?
Muito bem. O Donald Trump assinou um memorando de entendimento, que é um memorando de, batizado de memorando de Islamabad. É um memorando de entendimento, é um documento em que se caracteriza em suas estruturas, em seu conteúdo, uma derrota estratégica para os Estados Unidos. Ele tentou comercializar esse documento no contexto da política americana como um acordo melhor do que o acordo de Barack Obama. Fato que aquele documento não é um acordo melhor do que o acordo de Barack Obama, mesmo porque este acordo não trata de aspectos nucleares. Este acordo não é um acordo em torno de uma negociação nuclear como o JCPOA, que foi assinado entre o governo de Barack Obama e o governo iraniano em 2015. Esse memorando de entendimento, na verdade, nada mais é que o estabelecimento de uma paralisação da guerra e uma discussão sobre a reabertura do Estreito de Hormuz, a definição de regras para uma detente temporária, né, para depois iniciar-se uma negociação em torno de uma arquitetura securitária no Golfo Pérsico e no Oriente Médio de forma mais geral. E que isso lideraria como um passo subsequente a um acordo nuclear, né? Então, o Trump não conseguiu vender, no final das contas, este acordo ou este memorando como uma vitória, e ficou muito ruim diante do eleitor americano este documento, que ficou plasmado como uma derrota para os Estados Unidos. Nesse sentido, o Irã, no contexto desse processo, passou a controlar a reabertura do estreito conforme reza o artigo 5º do documento, né, que previa que o Irã, junto com Oman, administrariam o estreito e controlariam a passagem de navios pelo estreito. Os Estados Unidos, na verdade, queriam participar do controle do fluxo fluvial, tá, e escoltar alguns navios, né? E aí havia uma discordância entre os dois lados, né? Entre os iranianos e os americanos. Os americanos queriam utilizar navios de guerra, e esse é o principal ponto de inflexão, porque os iranianos alegam que esses navios de guerra que estariam escoltando, eles estariam levando equipamentos militares, equipamentos militares de altíssimo nível e equipamentos militares para a reconstituição das bases americanas, que seriam radares de alta geração, de altíssima geração, sistemas de monitoramento e sistemas de defesa aérea. Ou seja, os americanos estariam reestruturando as bases militares destruídas pelo Irã. O Irã discordava cabalmente dessa questão. Então, o Trump, na verdade, quis inverter a equação. Ele viu que o acordo que o de Islamabad ficou muito mal para ele na mídia americana, né? E, paralelamente, ele não estava tendo dificuldade em tentar impor a sua vontade da perspectiva securitária de fazer os navios americanos passassem pelo estreito, impondo isso aos iranianos, né, para poder transportar material bélico de altíssima performance tecnológica né? Sistemas de comunicação, sistemas de monitoramento e radares, né? Isso Trump decidiu dar um cavalo de pau no memorando e aí dizer que não, nada passa pelo estreito, quem decide o bloqueio não é o Irã, senão ele. Realisticamente, quem bloqueia o estreito é o Irã, porque se o Irã não quiser, nada passa. O que o Trump pode fazer é fazer o bloqueio ao bloqueio. Aí voltamos para a situação anterior. Ele pode bloquear, digamos, o estreito por fora, né? Quer dizer, em águas exteriores ao estreito, né? Uhum. Em águas abertas, no Mar da Arábia, entendeu? Em águas internacionais. Mas a passagem só os iranianos conseguem controlar, né? Então ele vai fazer o bloqueio ao bloqueio. Agora, essa posição de que qualquer navio pode passar e que apenas navios dos portos iranianos não podem sair, bom, isso vai acabar conduzindo para um deadlock, né? Como se chama, né? Para um ponto sem saída, porque os iranianos vão dizer, bom, se os nossos navios não saem, também outro navio vai poder ter passagem, né? E aí isso leva a um ponto sem saída. Bom, quanto à cobrança, bom, aí a cobrança do Donald Trump é ilegal da perspectiva internacional. Primeiro, que o estreito não pertence aos Estados Unidos, né? Quer dizer, aí, segundo, se os americanos alegavam que a cobrança iraniana era ilegal, ilegal...
E faz a mesma coisa, não faz sentido.
Aí você vai aplicar a mesma coisa, também é ilegal, sem cobrar 20%.
Mais uma vez volta atrás, né, professor?
E aí ele volta atrás, quer dizer, aí ele faz esse ensaio da tentativa de cobrança de 20% e ele percebe que, isso não vai funcionar, porque ele comete uma grave violação ao direito marítimo internacional, uma grave violação ao próprio mecanismo do fluxo de navegação internacional. Isso é uma caracterização de pirataria em águas internacionais, né? E há uma objeção muito grande por vários países, pelos países europeus, objeção por parte de... pelos países árabes do Golfo, né? E há uma objeção de forma geral internacional, até do Brasil. Portanto, o Trump não tem opção, porque essa proposta não há uma aderência e fica muito difícil você empô-la, né? Pela coerção. Portanto, ele teve que recuar e apresentar uma outra proposta, na minha opinião, que talvez pode aí ser negociado. Acho que o ponto estratégico aí do Trump tem outro fundamento. Quer dizer, como o Irã pretendia, sob a alegação de que os navios vão passar por águas iranianas para contornar o estreito, então eles não estariam cobrando um pedágio, senão uma tarifa que aglutina tarifa ambiental, tarifa de práticos, tarifa de serviços, outros de assistência marítima, etc. E esse tipo de tarifa, a Turquia cobra ali em Bósforo, em outros países aplicam, então não seria uma tarifa de 20%, mas seria uma tarifa, eu acho que, muito menor. Então, e o Irã alega que isso se dividiria com o Omã, né? Então, o Trump joga uma tarifa para cima, né? Quer dizer, eu acho que a estratégia dele caminharia para o seguinte: eu cobro também uma tarifa, e o objetivo dele, desde o início, era o quê? Era dividir com o Irã a cobrança iraniana. Desde o início ele queria participar, né, dessa tarifa que o Irã iria cobrar, e os iranianos rechaçaram isso, né? Então, no final, se ele consegue participar disso, ou se ele consegue neutralizar num desdobramento desse cenário a possibilidade do Irã cobrar ou anular, chegar a um arranjo regional que o Irã não cobre, ele vai tentar comercializar isso como uma vitória. Agora, tem que ver o que os países árabes, dentro dessa proposta acabam chegando a um entendimento e como isso pode ser proposto aos iranianos e também aos omanes, né? Mas me parece que os iranianos não abrem mão dessa cobrança, a não ser que haja a constituição de um fundo significativo para a reparação aos danos da guerra infligidos pelos americanos aos iranianos, que é uma demanda que inclusive consta no âmbito do memorando.
Exato. Agora, professor, o senhor citou logo no começo o eleitor americano. Então a gente tem dois cenários agora. O cenário um, a guerra volta, a gasolina sobe, o petróleo já bateu 87 dólares o barril nessa terça-feira. Isso. E aí tem um cenário dois. Aí Trump mantém essa guerra, fala para a sua base que o acordo não era bom e ele não poderia sair por baixo. Qual o peso de cada cenário para as eleições de meio de mandato que estão se aproximando nos Estados Unidos?
Pois é, o Trump não é uma pessoa muito lógica e o Trump não é uma pessoa muito congruente. Ele viu que a guerra dos 40 dias de Israel e Estados Unidos contra o Irã, ela teve um efeito nefasto sobre a economia americana, tá? O preço do barril de petróleo ultrapassou a marca dos 100 dólares, isso gerou um efeito inflacionário nos Estados Unidos, impactou as cadeias produtivas de valor, isso impactou o sistema de transporte, isso foi repassado para os supermercados, que foi repassado para o consumidor final, né? Pega o setor de alimentos, pega a gasolina, pega outros segmentos, né? Quer dizer, os alimentos subiram de preço, subiu o transporte, subiu o preço de alimento, entendeu? Então, e aí, enfim, o consumidor teve que pagar na ponta. O consumidor americano, como em outros lugares do mundo, também na Europa, aqui, entendeu? Subiu o preço do barril do petróleo, aumentou-se a tarifa aérea, né? O custo de passagem aérea também aumentou na Europa, nos Estados Unidos e outros lugares, né? Então, o Trump não é uma pessoa muito lógica quando ele toma determinadas medidas, porque ele sempre acredita que ele tem controle sobre a situação, entendeu? E ele sempre acha que ele consegue controlar o mercado e ele sempre acha que ele é capaz de controlar o eleitor americano, entendeu? E de forma simultânea. Entendeu? Então, ele acredita nessa sua capacidade, né? Ainda que as coisas não pareçam ser congruentes, né? Então, é óbvio que com essa escalada, ela vai impactar o preço do barril do petróleo, ela vai gerar um efeito inflacionário se a escalada continuar, o barril vai voltar para 90, se seguir vai bater em 100 de novo, entendeu? E aí, isso vai aumentar o preço da gasolina, isso vai aumentar o preço da comida, vai aumentar o preço do transporte e por aí vai. Então, e como é que ele vende isso para o eleitor americano? Ele vai tentar vender de três formas, na minha opinião. De que ele vai criar um imposto, esse imposto, junto com os países árabes, vai gerar bilhões e centenas de bilhões de dólares para os Estados Unidos, que isso vai ser, digamos, revertido em investimentos, uhum. Entendeu? Como ele sempre diz que as tarifas, o tarifaço aplicado ao Japão, aos europeus, gerariam bilhões, trilhões de dólares, e usa cifras sempre megalomaníacas, entendeu? Que se voltariam em grandes investimentos para o produtor americano. É isso. Então, isso se encaixa na narrativa dele. Segundo, ele acredita que, apesar da possibilidade de escassez de petróleo, ele acredita que ele tem como suprir o mercado americano em função do controle e do acesso ao petróleo venezuelano, entendeu? Uhum. Então, ele tem como suprir, e aí ele consegue amortizar, desta vez, o efeito, digamos, da elevada da elevação do preço do combustível, né? Terceiro caminho, ele tem o caminho do subsídio, né? Quer dizer, ele consegue, nesse período que vai ser curto até o período eleitoral, então você tem a escalada, né? Aí ele consegue, a partir dessas duas linhas e adicionando uma terceira linha, e a depender pelo qual ele pode optar,
utilizar a política de subsídio, entendeu? Subsidiar o custo inflacionário. Aí ele pode utilizar isso. E, ao mesmo tempo, ele pode amortizar, digamos, o efeito, digamos, o impacto do efeito econômico, e, ao mesmo tempo, vender a ideia de que ele reverteu o acordo com o Irã, porque o Irã não cumpriu o acordo e o Irã é um país maléfico, portanto, ele vai redesenhar o prospecto desse acordo, entendeu? Então, é esse caminho que se desenha, digamos, para o processo eleitoral. Mas temos que prestar atenção para o que está acontecendo lá dentro, né? Quer dizer, o processo de manipulação interna. E esse processo já começou, cujo qual ele vai modificando, ele está demitindo os presidentes das comissões eleitorais, os comissários dos distritos eleitorais. Ele está indicando quem ele quer, e tudo isso é para poder manipular o processo eleitoral a seu favor, está entendendo? Isso é uma coisa, que possui um certo grau de ineditismo dentro da política americana. Né? Forçar a admissão, mandar demitir, trocar, substituir, porque boa parte de alguns distritos é uma eleição, a escolha, digamos, desses comissários, eles são eleitos pelos bairros, entendeu? Em determinados condados, entendeu? Eles são ali dos bairros, dos distritos, entendeu? E aí, o partido naquela localidade acaba referendando. Então, o cara quer anular, o sujeito quer anular a escolha da população dentro daquele distrito, dizer, não, eu quero fulano, entendeu? Entendeu? Porque ele acha que ele precisa ter um controle, entendeu? E esse controle tem uma finalidade de tentar, de forma, se não direta, é indireta, manipular o resultado eleitoral.
Perfeito, exatamente, tá entendendo? Isso. Hossein Kaluti, professor de Relações Internacionais da USP, pesquisador de Harvard, conselheiro no Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no Mundo em Meia Hora. Até uma próxima, professor.
Muito obrigado pelo convite. Sempre é um prazer estar com vocês. Um grande abraço.
Uma pausa aqui no Mundo em Meia Hora. Daqui a pouco a gente volta com Ariel Palacios falando mais sobre a rivalidade entre a Argentina e a Inglaterra.
O Mundo em Meia Hora. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em dois horários, de manhã no Jornal da CBN e no fim do dia no Ponto Final.
Agora 11 horas e 54 minutos.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
A justiça do DF manteve a condenação de um homem por estelionato após ele se passar por vendedor de carro para aplicar golpes. Segundo o processo, o autor dizia ser funcionário da empresa Consiga, que anunciava a venda de veículos por meio das redes sociais. Uma pessoa chegou a se interessar na aquisição de um carro, realizou o pagamento do valor de entrada, mas o veículo nunca foi entregue. Ao procurar o endereço informado pela empresa, a vítima constatou que o local não tinha estrutura compatível com revendedora de automóveis. A defesa, por sua vez, alegou insuficiência de provas quanto à autoria do crime apontado pela vítima e afirmou que o réu atuava apenas na área administrativa da empresa, sem contato direto com clientes. Ao analisar o caso, o colegiado entendeu que os depoimentos da vítima e de testemunhas, somados à prova documental, confirmam a participação do réu na negociação fraudulenta. A turma também considerou relevante a existência de outras ocorrências policiais envolvendo o mesmo padrão de conduta. Assim, o colegiado manteve a pena de 1 ano de reclusão ao homem em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além de uma multa. A decisão foi unânime. Ana Carolina Tomé, para a CBN.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast.
No CBN Sustentabilidade, você vai conhecer a trajetória ESG de um dos maiores grupos hoteleiros do mundo, o Minor Hotels, que revela os planos de expansão no Brasil e mostra como a sustentabilidade está redefinindo o luxo na hotelaria. O CBN Sustentabilidade vai ao ar neste domingo, 8h10 da manhã, com reprise 10h30 da noite.
O Mundo em Meia Hora.
Agora de volta com Ariel Palacios. Ariel, a gente vai falar agora sobre a rivalidade entre a Argentina e a Inglaterra. Muitos pensam que o maior rival da Argentina é o brasileiro, que o do brasileiro da Argentina não é bem assim. Como conta a história, né, Ariel?
Pois é, é algo que pode ser traumático, que nem amor não correspondido. Não é? Às vezes os ódios, as rivalidades não correspondidas na mesma magnitude, evidentemente existe a rivalidade, mas não na mesma magnitude. A obsessão da torcida argentina é com a Inglaterra, e isso fica, mais uma vez, muito claro neste jogo com a Inglaterra, que é o que é como se o resto da Copa não tivesse existido, e se a Copa terminasse ali, e não houvesse uma final, mas terminasse nesse jogo, os argentinos já estariam satisfeitos só pelo fato de poder se deparar com a seleção inglesa. Bom, primeiro, né, vamos ver. A rivalidade mais antiga de todas da Argentina é com o Uruguai. São 125 anos de rivalidade, muito mais do que com o Brasil. São 200 e poucos jogos com o Uruguai, o dobro do que tem a Argentina com o Brasil, né? Então o Uruguai, no imaginário coletivo argentino, foi o grande rival desde o início do século XX até os anos 60. Aí o Brasil entrou em cena e ocupou no imaginário coletivo a posição do principal rival anos 60 e 70. Mas aí em 82 ficou turbinado uma rivalidade já pré-existente com a Inglaterra, não é que começou ali, já havia uma rivalidade, mas essa rivalidade ficou turbinadíssima a partir da Guerra das Malvinas, em 82. Recordemos, o então ditador argentino Leopoldo Fortunato Galtieri, um general que tinha um approach descomunal por Scott, decidiu mandar tropas para a ilha para enfrentar nada mais nada menos do que a Inglaterra e acabou quebrando a cara, o que deu um prejuízo financeiro e econômico para a Argentina descomunal, além da quantidade de mortos, de soldados, de jovens soldados argentinos que morreram nesse conflito bélico. As tropas de Galtieri foram derrotadas, a democracia voltou para a Argentina pouco depois, mas ficou aquela sensação, não é, do trauma da guerra. E aí, em 86, com a Copa do México e o famoso jogo da seleção argentina contra a Inglaterra, na qual Maradona fez dois gols, o famoso gol da mão de Deus, que é um gol de handball, não de futebol, né? Mais famoso de todas as formas, né? Uma espécie assim, de emblema da esperteza local, uma coisa parecida à lei de Gerson no Brasil, né? E aí, poucos minutos depois, o Maradona, pelo menos se redimiu, fazendo um gol de futebol mesmo, né? Com o pé, que é o famoso gol do século, segundo a FIFA. Um gol brilhante. Todo mundo achava que Maradona ia fazer o seu clássico zigue-zague, os ingleses estão esperando isso, não é? Cada um esperando que o Maradona fizesse esses movimentos, e Maradona foi em linha reta, surpreendendo todo mundo. Bom, esse é o jogo mais recordado no imaginário coletivo dos argentinos. Não é um jogo contra o Brasil, não é contra o Uruguai, não é contra o Chile, porque o Chile depois se tornou também rival devido às Copas Américas que o Chile ganhou, derrotando a Argentina, inclusive com Messi na seleção. Então, isso, temos que levar em conta isso para começar. Mas qual que é o motivo dessa rivalidade? Que inclusive começa antes das Malvinas. Em 1806, 1807, as tropas britânicas invadiram Buenos Aires. Mas por quê? Né? Buenos Aires ainda era colônia da Espanha, estava nos seus últimos anos como colônia da Espanha. A Espanha tinha se aliado a Napoleão. Então, a Inglaterra, além de estar em guerra com a França, também estava em guerra com a Espanha. E uma forma de atingir o Império Espanhol era ir nos pontos mais fracos. E um dos pontos mais fracos era justamente aquela cidade que estava nos cafundós dos cafundós da periferia do Império Espanhol, que era Buenos Aires. Buenos Aires era pequena, não tinha uma importância como tinha Cuba, México, Colômbia ou Peru para o Império Espanhol na época. Os ingleses desembarcaram, se deram mal, foram expulsos pelos portenhos e desembarcaram mais uma vez em 1807 com mais tropas e também foram derrotados e expulsos de novo. Só que em 1833 o Reino Unido desembarcou nas Ilhas Malvinas. Os argentinos haviam, entre aspas, herdado as Ilhas Malvinas da Espanha.